coordenador de projetos do Instituto de Desenvolvimento Habitacional, IDEAC, Marcos Antônio. Quais comunidades rurais de Campo Formoso podem ser beneficiadas com esse projeto Minha Casa Minha Vida Rural?
Toda a comunidade, todo o município de Campo Formoso, não só Campo Formoso, mas qualquer município do Brasil, pode ser contemplado com Minha Casa Minha Vida Rural. Nós estamos fazendo o cadastro do Minha Casa Minha Vida Rural aí no município de Campo Formoso. Estamos fazendo não somente no município de Campo Formoso, mas vários municípios da Bahia. E na região estamos em Campo Formoso, Miguel Calmon, Mirangaba, Serrolândia, também estamos em Jacobina, Centro Sé, muitos municípios que nós estamos fazendo. Umburanas também estamos fazendo os cadastros Minha Casa Minha Vida Rural.
O edital já foi publicado ou no momento o Instituto está fazendo apenas um levantamento de informações?
Nós fazemos os cadastros de acordo com uma planilha do IBGE. O IBGE tem um levantamento de todos os municípios da Bahia e nós fazemos de acordo essa planilha. O município de Campo Formoso, esse levantamento foi de 2014, sabemos que está bem defasado esses números. Na época, Campo Formoso tinha 71.900 habitantes, praticamente uma quantidade que hoje tem muito mais. Nesse levantamento de 2014, o IBGE traz uma relação de déficit habitacional rural, que Campo Formoso tem 2.603 habitação em déficit, famílias em déficit, quer dizer, tem 2.603 débitos habitacional. Então, nós trabalhamos de acordo com esse levantamento. Sabemos que hoje deve ter muito mais, porque nós estamos hoje em 2025, esse levantamento foi 2014, mas nós não fazemos cadastro de forma aleatória. E nós trabalhamos dentro deste número, mas não fazemos esta quantidade, porque sabemos que tem outras entidades que faz. Então, nós, dentro do próprio Instituto, trabalhamos de forma que fazemos uma quantidade suficiente que possa a gente poder dar assistência e que possa ser contemplada. Sabemos que nem todos os cadastros são contemplados, mas a gente trabalha dentro de uma faixa mínima, 250, 300 cadastros no município, mais ou menos, mesmo tendo essa quantidade de 2.603 déficit habitacional rural em Campo Formoso, mas nós não fazemos essa quantidade de cadastro.
Qual o público-alvo e quais são os critérios para participar desse programa?
Público-alvo, baixa renda. As pessoas que podem participar são pessoas de baixa renda. Quem não pode participar, as pessoas que estão com o nome no CADIN, que deve ao Banco do Brasil, Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, essas pessoas não podem participar. Quem tem uma casa registrada no cartório em seu nome não pode participar. Quem já participou do programa Minha Casa Minha Vida em qualquer parte do Brasil também não pode participar. Quem já comprou casa pela Caixa Econômica Federal em qualquer parte do Brasil também não pode participar. Que às vezes as pessoas não sabem, mas quem compra casa pela Caixa Econômica Federal, paga as parcelas da Caixa Econômica Federal, também está contemplada no programa Minha Casa Minha Vida. E aí não pode participar. Pessoas que ganham mais de 2 salários mínimos, juntando a renda do marido e da mulher, a renda familiar, não pode ultrapassar 2 salários mínimos. Então são esses os critérios que, repito, está lá no edital. Eu agradeço a todos desde já e estou aqui para qualquer dúvida, pode nos chamar. No Instagram do IDEAC tem lá o telefone do Instituto. Quem entrar lá pode ligar para o escritório, procurar saber, se informar, e é isso aí.
Qual é a diferença do Minha Casa Minha Vida Rural para o Minha Casa Minha Vida, em que são construídas unidades habitacionais na zona urbana, na cidade? Como é que fica essa parceria entre a entidade, governo federal ou municípios? Qual é essa diferença?
Esse programa Minha Casa Minha Vida Rural é um programa que é direcionado às entidades. Já chama Programa Habitacional Entidades. O que quer dizer com isso? Que não tem nada a ver com a prefeitura. As prefeituras têm seus programas junto com o governo. eles têm o programa tanto a rural como urbano, mas esse que nós estamos cadastrando as pessoas é rural e entidade, que as entidades como associações, sindicatos, cooperativas, todas elas têm direito de poder fazer esse credenciamento e se tornar uma entidade organizadora, independente do município ou não. Então, algumas pessoas não conhecem, não entendem, aí pensa que o programa é só direcionado para as prefeituras, mas não tem nada a ver. A prefeitura tem seus programas e esse programa específico está lá no edital 741 de 20 de junho de 2023 do Ministério da Cidade. Está lá mostrando como é que funciona. Então é feito diretamente com as entidades. Nós, como instituto, o IDEAC, fazemos a parceria com a associação e fazemos os cadastros. Na hora que o edital for aberto, na hora que o governo lançar o edital, esses cadastros vão para a Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica é que vai analisar quem pode e quem não pode ser contemplado. Lá é a Caixa que faz essas análises.
Qual é a documentação necessária para concorrer a uma habitação rural?
Documentos necessários para fazer esse cadastro, como nós fazemos com a parceria com a associação, os documentos da entidade, todos, e o pessoal que quiserem fazer, as documentações são as documentações pessoais. Quem é casado, do esposo, e ambos, né? A pessoa que vai fazer e o cônjuge. Se for união estável, é o mesmo critério. Casado, certidão de casamento e todos os documentos. E o documento da terra, quem tem CAF, a CAF. E quem é solteiro, certidão de nascimento e os mesmos documentos. Documentos pessoais e quem tem CAF. E o documento da terra. Nós começamos a fazer um cadastro lá no povoado Rancho dos Padres, em Campo Formoso, e a maior dificuldade que nós estamos vendo para aquele povo é justamente a questão da documentação. Mas é como eu já falei, que há esta possibilidade de fazer, de regularizar esses documentos, esses recibos.
O custeio é feito totalmente pelo governo federal ou há alguma contrapartida do beneficiário? O beneficiário precisa pagar algum valor?
Sim, tem. Porque por falta de conhecimento, as pessoas dizem que o programa Minha Casa Minha Vida não paga nada. Mas quem fala isso, pessoas que não têm o conhecimento, mas paga sim. Mais uma vez, repito o edital 741 de 20 de junho de 2023 do Ministério da Cidade está lá dizendo que quem for contemplado com a casa vai ter uma contrapartida de R$ 750,00, que significa 1% do total do investimento do empreendimento. Então, o governo investe R$ 75 mil no empreendimento, que é para construção, para projeto, para tudo, e ele pede a contrapartida de 1% desses 75 mil. Que 1% de 75 mil é R$ 750,00. Mas esses R$ 750,00, o contemplado vai pagar na hora, o beneficiário vai pagar na hora que for receber a casa, a Caixa Econômica vai emitir um boleto de R$ 750,00, correspondente a 1% de 750 mil, e a pessoa vai pagar esse boleto para receber a casa. Mas o governo liberou o pagamento para quem tem Bolsa Família e quem tem BPC. Então, as pessoas que têm Bolsa Família e quem tem BPC não vai pagar essa contrapartida de 1%.
Marcos, em alguns municípios brasileiros, essas unidades são construídas dentro de propriedades de pessoas que já moram naquela região. Mas a gente sabe também que em algumas comunidades rurais, nem todo mundo tem a documentação regularizada, não tem uma escritura. Eu gostaria que o senhor também explicasse um pouquinho mais sobre essa parte da necessidade do beneficiário ter essa escritura, ter essa regularização da área onde o imóvel rural será construído. O que o senhor pode dizer sobre isso?
A Caixa Econômica, ela não constrói num terreno que não é regularizado. Então, o que é um terreno regularizado? É que tem uma escritura pública matriculada em um cartório, tem uma matrícula num cartório. A maioria das pessoas tem recibo de compra e venda, tem um documento de doação que o pai doou, que o tio, que o avô doou, um termo de doação. Então, esse documento as pessoas assinam, reconhecem e firma e tem aquilo ali como comprovação que pagou aquela terra ou que recebeu aquela doação. O doador vai assinar esse documento, ou o vendedor, e a pessoa que recebeu, que ou comprou, vai no cartório reconhecer firma. Então, a maioria das pessoas tem esses documentos. Então, esse documento precisa passar por uma regularização, que essa regularização é semelhante ao usucapião. Não é usucapião, mas é semelhante. É uma regularização que se chama possuidor de terras públicas de boa-fé. Então, quem faz essa regularização é uma equipe, um advogado, um engenheiro, que vai fazer essa regularização. E para fazer a regularização, se paga taxas, porque tem que passar por cartório. E também, além de fazer a regularização, a Caixa Econômica pede certidões de ônus. Se for uma escritura pública, vai pedir certidão de ônus. Esses documentos também têm certidões. Então, são trabalhos que têm que passar por cartório. E as pessoas, para fazer esses cadastros, quem fizer essa regularização do recibo ou do termo de doação, pode fazer particular com alguém, se conhece algum advogado, conhece alguém que faça essa regularização, pode fazer, registrar tudo num cartório e trazer que o IDEAC faz o cadastro sem pagar nada. Porque cadastro não se paga. É proibido pagar cadastro, receber alguma quantia pelo cadastro. Então é proibido, não se paga. Quem paga todo o trabalho, quem faz todo o investimento é o governo. Agora, essa regularização do terreno, o próprio edital está dizendo que a responsabilidade é da pessoa interessada, do beneficiário, a regularização desse documento do beneficiário. Então, quem optar fazer particular, faz e traz, e o IDEAC, nós vamos fazer o cadastro, não vai pagar nada. Agora, se optar fazer a regularização, esse serviço com a equipe que existe no IDEAC, o engenheiro, o advogado, então paga-se uma taxa de R$ 750, dividido em três parcelas, quando assim houver tempo para fazer esse cadastro. No caso, o edital, estamos esperando abrir a qualquer momento. Então, se alguém for fazer o cadastro agora, ou daqui mais alguns dias, aí a gente vai reaver essa possibilidade de parcelamento ou não. Então, repetindo, os custos é para regularização do recibo de compra e venda ou termo de doação. Quem fizer no particular, traz e a gente faz o cadastro sem problema. Mas se optar por fazer com a equipe do IDEAC, é um serviço particular, vai pagar essa taxa, que com certeza é bem menor do que se for fazer pelo cartório. Ou seja, se for procurar um advogado ou alguém para fazer esse serviço.
Em caso de dúvidas, quais são os contatos ou os endereços físicos do IDEAC?
É buscar lá no Instagram do próprio IDEAC, é IDEHAC Canaã. IDEHAC Canaã. Lá você vai entrar e pode seguir que vai está tendo acesso aos programas, os projetos que o Instituto tem executado. Qualquer dúvida, as pessoas podem acessar o Instagram do IDEAC e seguir, que com certeza terão informações bem melhor sobre o Instituto.